Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, amém. Estou eu aqui, pastor Eliel, para mais um discipulado da Bíblia de Estudo Discipulado. Hoje nós estamos no estudo 4:2:7, avaliação periódica à luz dos objetivos. E está conosco aqui o pastor Filho. Está ouvindo, pastor Filho? Alô? Está ouvindo? Fala aí para ver se dá um áudio aí no X. Libera, seu microfone está liberado já, só falar.
Olá, irmão, graças a Deus. Bom dia, bom dia a todos.
Beleza, pode vir. Pode se conectar, filho. Pastor André, dá a sua saudação aos irmãos e...
Graças e paz, irmãos, tudo bem? Bom dia a todos.
Pastor Cícero, Pedra 90.
Graças e paz, bom dia a todos os irmãos ouvintes, em nome de Jesus.
E pastor Mazinho.
A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos.
Amém, glória a Deus. Hoje estamos com a equipe completa aqui na sede para gravarmos. Dou glória a Deus pela vida de vocês, fizeram esforço de estar aqui. Que Deus possa completar a obra nele em nossas vidas e nos trazer uma palavra inspiradora, transformadora, que vai nos alinhar no foco, no propósito que Deus quer para nossas vidas. Queremos orar primeiramente, pedir a Deus a cobertura espiritual sobre nós, que o Espírito Santo fale conosco nessa hora. Pai, obrigado por esse dia, pela semana que passou, pelo cuidado a cada instante, porque nada tem nos faltado, o Senhor é fiel. Apesar das dificuldades, lutas e batalhas, sabemos que o Senhor está conosco, Pai, e vai nos conduzir em vitória para a Tua glória e para o Teu louvor. Abençoe, ó Pai, nossa casa, nossa família, nossos bens. Enquanto estivermos aqui, que o Senhor guarde nossa família, nos livrando, nos protegendo. Guarde toda a PIB imperial. Guarde os irmãos, ó Pai, que são fiéis, discípulos do Senhor, que estão ouvindo essa mensagem, que estão fazendo o discipulado, que estão buscando crescer, ó Pai, espiritualmente. Não nascemos, ó Pai, para o nosso próprio eu, nascemos para a Tua glória. Nascemos para glorificar o Teu nome. Por isso, ó Pai, afia como ferro afia o ferro. Vai nos afiando, vai nos preparando, vai nos alinhando, ó Pai, naquilo que o Seu Deus quer. Que, ó Pai, caia por terra nesta hora todo orgulho, toda mente vazia, caia por terra toda seta do inimigo contra a minha vida, minha casa, minha família e sobre a minha descendência, sobre a igreja do Senhor. Vai nesse instante abençoando essa palavra, ó Pai, que ela traga revelação daquilo que precisa ser curado na igreja. Queremos uma igreja saudável e queremos, ó Pai, tirar todo o atrapalho, tudo aquilo que está impedindo o crescimento da igreja, desde a raiz à ponta da planta. Vai, ó Pai, trazendo cura, trazendo restauração, alinhando as áreas que precisam ser alinhadas para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus, amém.
Amém.
Glória a Deus. Irmãos, hoje o pastor André vai conduzir para nós o estudo. Então, é baseado na Bíblia de Estudo do Discipulado, David Cornfield. Em outubro nós vamos ter a nossa conferência da Igreja Saudável. Todos estão convidados a participar. Vai ser aqui na Emea Oraema. Vai ter pastores do MAP Brasil. E também o pastor David Cornfield vai dar uma palavra online, que não vai poder vir para o Brasil e está com muitas demandas. Ele vem a um país da América do Sul por ano, todo ano, né? Ele vai uma vez em cada país e ele está marcado para... não vai vir mais aqui no Brasil esse ano. Então, irmãos, que você possa estar conectado. Essas palavras são muito profundas, muito alinhadas, e que você tem que preparar o discipulado para vir para contribuir. É isso que a gente sempre faz. Então, pastor André, pode conduzir para nós o estudo. Vamos meditar nessa palavra, ouvir o que Deus tem para nós.
Amém. Atos capítulo 14, versículo 21 ao 28, diz assim: já acerca de ti foram informados de que Ensinas todos os judeus que estão entre os gentios e apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos nem andar segundo o costume da lei. É isso mesmo? Atos 14?
Não.
É Atos 14, 21 a 28.
Você está lendo?
Eu estou lendo 21. Atos 21.
Atos 14. Acontece.
É Atos 21, versículo 20. Né?
21.
Atos 14, 21. Isso. Eu coloquei no capítulo 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito o ancião de cada igreja, orando em jejum, com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Passando depois por Prisídia, dirigiram-se a Panfilia, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já havia cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizeram por eles, e como abriram os gentios a porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Amém?
Amém.
Lucas 10, no versículo 17, também diz assim: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi Satanás como um raio cair do céu, eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que concedestes estas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprovo. Tudo por meu Pai me foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vos vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que os ouvis, e não ouviram. Amém?
Amém.
Então nós temos esses dois textos aqui, né? E a primeira pergunta, ela é pessoal. Ela fala, a primeira pergunta é: quando foi a última vez que você parou para dar uma boa avaliada na sua vida ou ministério? Né? Pode começar aqui o Cícero, né? Que está aqui conosco.
Coloquei aqui que, na verdade, sempre estou fazendo uma avaliação, mas ainda não parei para tirar um momento de qualidade para isso, né? Sempre a gente está fazendo essas avaliações diariamente, mas assim, para tirar algum tempo assim, ainda não, de qualidade.
Em relação ao ministério, eu fiz algumas avaliações depois de um retiro que nós tivemos de líderes, onde teve várias ministrações e falava do crescimento da igreja, falava da apatia, que muitas vezes nós nos envolvemos. Esse foi o meu ministério, né? Foi uma das avaliações que eu fiz depois desse retiro de líderes, de pastores, né? Na época, de discipuladores. E daí eu comecei a avaliar melhor e levar mais em consideração a prática da obra. E na minha vida pessoal, faço quase que todos os dias uma avaliação. Encontro pontos negativos, mas também encontro pontos positivos e vou administrando essa situação aí.
Vida pessoal, ministério?
Olá, irmãos, bom dia. Então, eu acho que a gente tem que sempre estar avaliando, né? É lógico que está falando que a gente, quando for um tempo de, como disse o Cícero, de qualidade, né? Um tempo que você faz uma avaliação mais profunda. E aí, eu acho que exige tempo, porque tem aquela frase, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, eu tento avaliar como está a minha vida pessoal com a minha família, né? Às vezes no corre-corre você acaba esquecendo, né, de fazer essa avaliação, mas ela é necessária. Eu fiz algumas avaliações e eu costumo fazer no final do ano, onde todo mundo promete muita coisa, né? A gente faz uma avaliação, eu faço com a minha família, eu e a minha esposa, né? Os filhos participam, a Mariana um pouco, já entende, mas eu posso fazer também com os líderes, né? No final do ano. Recentemente agora eu fiz uma no primeiro semestre, uma avaliação do nosso ministério, o que a gente tem feito, enfim. Mas eu ainda não, uma avaliação profunda, eu ainda não consegui fazer, né? Mas sempre avaliando os pontos fortes, fracos, avaliando se a gente está falando a mesma língua, se nós estamos tendo essa sinergia, né, junto, estamos coesos, estamos falando a mesma língua. Mas no meu ponto de vista, a avaliação ela é necessária, muito necessária mesmo, para a gente ver onde a gente está, em que estágio estamos, tanto na vida pessoal como ministerial.
Eu também fiz uma avaliação esse ano no retiro, né? Qual foi a última vez? A avaliação profunda foi no retiro dos discipuladores. E a gente manda aquele testezinho para os irmãos preencherem, ali a gente tem uma base. O ano anterior nós fizemos, esse ano nós fizemos, sobre a saúde da igreja, sobre o discipulado, sobre áreas para melhorar. Os pastores responderam perguntas, né? A gente fez uma dinâmica lá dos pastores responder pergunta. E eu vejo que algumas estratégias são traçadas e a gente pode fazer avaliações periódicas com base no anual. E eu tenho a avaliação pessoal, que é a ferramenta de crescimento intencional, FCI. Lembra dela? Que tinha como é que está a sua vida devocional, como é que está a sua vida familiar, como é que está os seus discípulos. E isso é uma coisa periódica que eu faço também, todo ano eu faço com os líderes. Esse ano acho que nós não fizemos ainda, mas é uma forma de você conhecer o que está no coração dos irmãos, ver aquilo que é importante e focar, porque como disse o pastor Filho, esse corre-corre nosso vai tirando você do foco. Para onde que o barco está indo? A gente precisa parar, avaliar, sondar aquilo que precisa ser corrigido. Eu acho que falta um pouco as ações. A gente avalia muito, mas não consegue pôr em prática ações, porque o foco fica disperso. Mas à medida que a gente alinha o propósito, que é esse módulo, tem essa visão, o foco principal nosso vai sendo alinhado. Uma das coisas que deu certo muito na igreja foi o discipulado de palavra, que tem sido feito com regularidade, com constância, com busca. Isso é uma forma de nós avaliarmos, conhecermos os irmãos e continuarmos fazendo.
Amém. Ótimo. Eu costumo fazer essa avaliação diariamente, né, numa forma mais prática. Quando eu falo mais prática, é na prática mesmo. Isso acontece nos momentos de crise, nos momentos de desânimo e nos momentos de avivamento, né? Quando vai acontecendo as percas e os ganhos, a gente avalia. E eu tenho feito isso, tenho usado esses momentos aí, de forma não programada, mas ela acaba acontecendo na vida do pastor, né? Quando você perde uma ovelha, você avalia. Quando você ganha, você avalia. Quando você está desanimado, você avalia. Quando você está no avivamento, você passa a avaliar. Então, eu tenho percebido dessa forma. Por exemplo, eu tenho feito uma avaliação que eu tinha lido muito pouco. Eu tenho lido muita Bíblia, mas um pouco livro. Eu voltei a ler mais livros, né? Então, assim, foi uma avaliação que eu fiz no início desse semestre. Então, cada situação, né, eu procuro ouvir a voz de Deus e reavaliar, né? Porque o pastor sempre fica reavaliando as prioridades, reavaliando as atitudes e reavaliando o propósito, né? Porque é aquilo que o pastor Leal falou, vê se o barco está indo no mesmo rumo, né? Você está indo no lugar certo. Então o pastor fica reavaliando de acordo com as situações que vai acontecer na igreja, né? Então eu tenho vivido isso, pastor Leal. Amém, irmãos?
Amém. Eu vejo que o GPS também tem isso, né? Você recalcula, quando você muda a rota, ele recalcula, né?
Sim.
Quando eu vou aqui na Júlio Campos, chega ali na Castelo, se eu vou para Cuiabá, ele manda eu entrar na Castelo, entrar ali no Glória e sair lá na frente. Fala, por que que ele tá mandando para cá? Porque ele achou um caminho mais perto, mais rápido.
Mais rápido.
Mas aí eu vou pela principal, que eu prefiro continuar. Mas ele recalcula e mostra as ruas por onde eu tenho que passar se eu quero chegar lá.
Uhum.
É isso que a gente tem que fazer de vez em quando na nossa vida.
Amém. A 2, ela fala assim: voltando para os lugares e pessoas onde Paulo e Barnabé já ministraram, quais as atividades fizeram, né? Quais as atividades fizeram?
Então, eu coloquei, são várias, né? Inúmeras. Anunciou o evangelho, gerou discípulos, fortaleceu o ânimo dos discípulos para que eles permanecessem, promoveu a eleição de presbíteros na igreja, organizou, né? Em cada igreja teve uma organização, terminou a obra que ele havia começado. E o mais interessante de tudo isso, né? Fazendo isso, ele deixou uma igreja alinhada ali que provavelmente, né, continuou fazendo o que eles queriam que eles fizessem.
Então, segundo o texto aí, eles visitaram várias cidades e com o intuito de avaliar, né, o trabalho, porque o Paulo ele era aquele cara que ele escrevia as cartas nessa preocupação, né, com os discípulos que ele tinha deixado, mas ele gostava de estar presente. Muitas cartas Paulo escrevia: olha, a vontade que eu tenho é estar aí com vocês, mas mandei fulano, meu discípulo, mandei ciclano, né, Timóteo. Em cada lugar Paulo tinha uma pessoa de confiança. Então, assim, ele deixou muita coisa, né? Paulo ele ministrava nas pessoas e visitando ali as pessoas, ele via fazer aquela avaliação de como estava o andamento, né, juntamente com os seus discípulos. Então ele sempre voltava lá para poder ver como que estava, né? Se estava tudo conforme ele tinha deixado. Porque Paulo ele conhecia as pessoas, ele chamava pelo nome, né? Paulo ele sempre mandava saudação. Você pode ver que no texto falou várias cidades aí, né? É isso.
Eles fortaleceram os irmãos, eles levantaram novos líderes, eles testemunharam dos grandes feitos do Senhor. Enfim, eles trouxeram um novo gás, um novo ânimo para os irmãos, mesmo passando por lutas. Né? Eles não exaltaram as lutas, mas eles exaltaram os grandes feitos que Deus tinha.
Eles focaram no resultado, né?
Justamente, porque dizem que eles fortaleceram e trouxeram um bom ânimo para aqueles irmãos. Então, tem momento que a gente precisa da palavra de gás, de ânimo, né?
Mesmo passando por a presença de Paulo ali com eles, trazendo uma palavra de conforto, animava eles. Eles eram como um tônico, né, na vida dele.
Eu até acrescentei aqui, né, mesmo passando por tribulações, não é fácil você incentivar algum projeto tomando surra todo dia.
Não, eu acho que vocês falaram certo. Eles voltaram para quê? Por que que eles voltaram para aquelas igrejas? Para supervisão. está funcionando, está dando certo, o que vocês estão fazendo. Quantas vezes, né, a gente está na igreja e você vai participar da reunião, mas irmãos, é, dá para fazer melhor assim, assim, assado. Você dá um toque, você dá uma direção. É, pastor, a célula, como é que está? Discipulado. Aí você dá aquele toque, lembra daquele toque que eu falei, olha, se a pessoa não faz a tarefa prévia, ele vem para o discipulado perdido. Ele não leu a palavra, não estudou, ele quer falar e quer ficar enrolando. Aí o Mazinho até falou, olha, eu bati uma norma lá que tem que fazer o estudo para participar. E aí isso foi bom, vai agregando, vai supervisionando, vai mostrando que está funcionando. Um dos desafios nosso, irmãos, no discipulado desse de palavra, é saber se está acontecendo com qualidade lá na ponta. É ou não é?
É.
A gente levantou esse questionamento uns 2 anos atrás. E começamos a cobrar, a falar, acompanhar, manter a sequência, né? Não demorar muito tempo para fazer a próxima lição. Mas tem igrejas que reúne todos os microgrupos no mesmo dia, no mesmo lugar, como se fosse um culto. 30 microgrupos, no mesmo dia, no prédio da igreja, assim, fazendo naquele dia para que a supervisão aconteça. Então, isso é muito bom, acho que a gente tem que ir avaliando, vendo o que é melhor para nós e buscando essas iniciativas para avaliar se está fazendo certo. Porque eles querem, você não quer ser corrigido? Eu quero. E uma das perguntas que eu coloquei aqui, eu falei, quem me corrige? Quem me supervisiona? Tem alguém que fala, ó, isso aqui precisa melhorar isso na sua vida? Se você não tem, é provável que você talvez está fora da rota.
Amém. É, eu coloquei aqui que eles fizeram bastante, assim, tudo que vocês falaram aí, né? Ele também, eu sou mais administrativo, eles compartilharam o relatório, né?
Exatamente.
Eles compartilharam o relatório com as igrejas, trazendo essa fé, essa esperança, essa perseverança, né? Ó, fique firme, né? É necessário, né? As tribulações para entrar no reino de Deus. Né? Então, ou seja, ele compartilhou isso através do relatório, né? Estabelecendo ali um presbitério, trazendo a igreja para essa formulação, né? Então, foi isso que eu coloquei aqui, além do que vocês falaram. Não vou citar aqui, mas é isso. Quais os pontos sobressalentes, né, da avaliação de Jesus com os 70, lá em Lucas 10. Vou falar aí, filho.
A avaliação?
É, quais os pontos sobressalentes da avaliação de Jesus com os 70?
Então, Jesus tinha dado uma ordem para os 70, né? Não, não salve ninguém pelo caminho, né? Foque naquilo que foi falado, né? Entrando numa casa, diga paz, se lá não tiver paz, você sacode o pó dali, né? E vai. Os discípulos, eles ficaram felizes porque eles conseguiram fazer várias proezas. Eles expulsaram demônios, eles curaram muitas pessoas e ficaram maravilhados. Mas o que Jesus disse para eles era assim, olha, vocês têm que ficar felizes que o nome de vocês está rolado aos céus, né? Porque assim, Jesus, ele, lógico, eles passaram um relatório. Jesus cobrou, né, o relatório deles, olha, nós fizemos assim, fizemos assado, olha, ficou muito bom, né? Aquilo que o senhor falou, deu certo isso, deu certo aquilo. Eles trouxeram um relatório, Jesus fez uma supervisão. Mas deixou bem claro para eles, né, nessa conversa, que o que importava mesmo em toda essa ação, o nome dele está rolado aos céus. É, eles estão cumprindo o chamado, né? Porque a Bíblia diz que as nossas obras nos acompanham. E eles, através da obediência, né, que Jesus, a unção que estava sobre eles tinha sido liberada por Jesus, Jesus viu o que realmente aconteceu. Mas fizeram eles focar, né, tirar um pouco os olhos deles, né, do que eles fizeram, mas daquilo que ainda está por vir, o que está preparado para eles naquele grande dia. Ele falou, olha, não fique feliz, né, só por conta disso, mas digo para vocês que vocês devem ficar felizes que o nome de vocês está rolado ao céu, um projeto maior, né? Então é isso.
É, eu coloquei também, ele falou, né, não se alegre porque vocês expulsaram o demônio, mas porque o nome de vocês está registrado nos céus. Ele disse também, para eles, eu vos dei autoridade e poder.
Exatamente.
Né? E também diz que ocultou essas grandes coisas dos bambambam da vida e revelou aos pequeninos, né? E disse: vós sois bem infeliz, aventurado, pois viram grandes feitos, né? Então eles tiveram o privilégio de ver coisas grandes sendo pequenos.
Amém. Eu também destaquei essa autoridade aí, mas é bem interessante, né? São três pontos bem fantásticos nessa pergunta, né? Primeiro, eles se alegraram com tudo aquilo que aconteceu, é claro, impunham as mãos, os demônios saíam, enfim. Aí Jesus declara, né? Fala assim: não, realmente, eu te dei autoridade para isso. Eu dei autoridade para vocês fazerem isso. E depois fala: mas peraí, isso não é tudo. Tem um plano maior, assim como o pastor Filipe falou. Tem um plano maior. Continua organizado e vamos que vamos. E tem um plano celestial para vocês. Acho bem legal isso aí.
É isso. Eu acho que está claro, os irmãos. Captar a essência. Jesus chama atenção para o principal. Porque nós costumamos cair muito na rotina de fazer resultados. Nós queremos resultados. E tem que ter. Você faz de tudo para o louvor ficar bonito, para a palavra ficar bonita, prepara. Mas veja bem, o que Jesus destaca não é o resultado só. O mais importante é a sua vida com Deus. Hoje eu reparo o seguinte: antigamente você comprava uma furadeira e ficava feliz. Hoje você dá uma furadeira para a pessoa, ela fica brava. Vai ter que trabalhar. Mas é mais ou menos isso. As ferramentas que Deus nos dá é para um objetivo. A gente tem que desfrutar enquanto caminha, enquanto faz, da presença de Deus.
Eu tenho usado uma frase, na verdade, faz assim, faz um sentido aqui com a pergunta aqui, com a resposta. Dos meus discipulados no Jardim Glória, as pessoas, é uma preocupação, né? As pessoas procuram muito a presença e não buscam a experiência. A presença, ela é boa, é importante você participar. Hoje, se você não coloca uma pessoa, por exemplo, ou você tem que arrumar uma função para a pessoa, senão ela sai da igreja. Ou você tem que arrumar uma função, senão a pessoa
ela não se sente útil.
Ela não se sente útil. E aí ela acaba ficando: nossa, não sou. Mas é a experiência que é o que mais importa. E as pessoas não estão colocando isso em primeiro lugar. As pessoas vão para o prédio, vão para a igreja hoje procurando fazer algo, mas sem ter uma experiência muito mais profunda para a gente alcançar. E eu tenho falado isso. Então, assim, Jesus, ele alertou isso. Eles estavam felizes porque estavam participando de algo, né? E pô, participar é bom, estar presente é bom, fazer parte é bom, mas tem algo muito maior, né? Tem algo muito maior além disso, que é o que eu coloquei aqui. Então, essa no versículo 17, no 20, 21, né, que ele começa a destacar, Jesus começa a fazer essa avaliação, né? Então, por 70, que é essa alegria deles estarem participando.
Eu tenho falado muito também, pessoal, lá sobre o ativismo. Você começa a fazer coisas, e eu falo: olha, você não é avaliado pelo que você faz aqui na igreja apenas, mas lá fora. A nossa vida com Deus é de segunda diante, onde a gente está no meio da multidão. Então Jesus deve ter falado para ele: olha, vocês fizeram tudo isso e vão fazer muito mais se vocês tiverem vida com Deus. É aquilo que Jesus fala lá: eu sou a videira, os vós os ramos. Sem mim nada podeis fazer. Porque às vezes a pessoa ela começa a fazer, chega a um certo ponto que ela acha que não precisa mais, ela sabe fazer já, não precisa mais pegar da fonte, ela já sabe, ela já está acostumada. Então, não, isso aqui eu sei fazer. Eu falo: se fizer tudo isso aí, mas digo para vocês, ficar feliz porque o nome de vocês está lá. Há uma fonte, tem que falar isso para as pessoas. Essa questão de experiência, né, é muito importante que eu falo isso. Falo: vamos parar de ativismo. Fazer as coisas é bom, mas e o propósito, o resultado lá na ponta, né? A gente faz uma avaliação de tudo aquilo que a gente fez, quais são os resultados. E isso precisa ser feito, porque senão o discípulo, ele cai nesse ativismo: estou fazendo. Ele não preocupa mais com o lado espiritual, né? E Jesus falou que é de suma importância ter. Eu estava assim, rapidamente, estava lendo um texto que até compartilhei lá em João 6, depois que Jesus multiplicou os pães, ele saiu à parte para Cafarnaum orar sozinho e o povo ficou caçando ele. Cadê Jesus? Cadê ele? E eles pegaram um barco e foram, cara, atrás de Jesus. Chegando lá, ele falou, mas por que o senhor veio para cá? Nós estávamos procurando você, os discípulos também. Ele falou assim, eu sei que eles estão atrás de mim. Não é pelos milagres, mas pelo pão que fartaram vocês. As pessoas estão correndo muito atrás só do alimento, daquilo que sacia. Né? Não é pelos milagres, você tem que ter a experiência que você está falando. Sim. Eu comecei a meditar nessa palavra. Quantos nós somos assim? As pessoas foram atrás de Jesus e falaram assim, vocês estão com fome de novo, né? Vocês querem comer aquele pãozinho gostoso que eu multipliquei. Então, é isso, cara. Eu fiquei meditando nessa palavra e trouxe para mim também, né? Para nós que ministramos a palavra, né? Nós estamos correndo atrás de Jesus. As pessoas foram atrás dele, né? E Jesus ali, interessante.
E outro perigo também que a gente encontra na questão de liderança é quando ele acha que é ele que faz. Por isso que Jesus fala assim, eu que tenho autoridade para poder para vocês. Porque nós corremos o risco também de achar que nós estamos fazendo muitas coisas e nós somos o cara. E aí é a queda, né?
Ou se acontece só se eu estiver lá.
Nós temos esses problemas dentro da igreja. Líderes, pode acontecer com a gente, né?
Acontece com a gente.
Acontece com a gente. Aí eu estou fazendo. Está acontecendo. A igreja está crescendo. O que eu falo, o trem acontece. Aí eu baixo a bola. Tudo isso aconteceu. Eu dei autoridade para vocês. Nada de poder. Entendeu? Nada de vocês. É eu que faço. Sempre é o Senhor que faz. Senão a gente... Quantos homens de Deus que caíram por causa que achavam que eles estavam fazendo? Veio a arrogância, a ignorância, a prepotência, né, e tudo mais.
A quarta, ela fala assim, quando você poderia separar meio-dia ou um dia para um retiro com Deus, avaliando melhor a sua vida e ministério, né? Provocando que o Cícero está falando aqui, ele já começa.
Olha, eu coloquei aqui, eu ainda não sei o dia, mas eu sei que eu preciso desse dia.
É bom ter um dia, Cícero, você avalia um feriado, você avalia um dia que você pode ir e marca a data aqui. Por quê? Ou você gera um compromisso. Nesse dia, 15 de maio, que eu fiz o discipulado com o Marinho, eu marquei 15 de maio, que é o feriado de Barça Grande, eu marquei a data. Fui para a chácara, passei a manhã lá, refleti, meditei, olhei na palavra, refleti aquilo que eu tinha alcançado, aquilo que seria pro resto do ano. É muito bom isso aí. Vale a pena.
Eu vejo assim, pastor, nós já somos uma igreja que temos esse estilo de vida. Nós temos várias programações que nos levam a fazer essas avaliações, tanto para ministério. Por exemplo, o discipulado é um deles. Temos também os retiros de liderança, enfim. Eu aproveito muito e sou muito... eu consigo me despertar através disso. E isso aí eu estou falando do ministério, né? O que mais me desperta é isso. Os retiros que nós temos, os discipulados, enfim. E isso me leva a refletir muita coisa. E é na semana, durante a semana ali, no meu cotidiano, eu fico pensando nas palavras que eu tenho ministrado, nas situações que nós vivemos ali juntos, no que foi discutido, aí eu começo a moldar mais o meu ministério, de acordo com o estilo da igreja, de Cristo. Agora, na minha vida pessoal, eu separo um tempo do dia, ou talvez dois em dois dias, eu sento e fico na minha caixa do nada. Eu não... fico em silêncio, separado. Aí eu penso ali uns 40 minutos sobre o que eu vou fazer, sobre o que eu vou me programar ali para minhas atividades.
Amém.
Mas o falou aí é importante, né? Temos tempo para aprender a separar as coisas, porque é difícil para nós pastores separar a igreja da vida pessoal. Sempre. E precisa, é preciso.
Necessário.
O pastor Eliel estava lá no Spirit Day, onde o pastor Max, ele falou que ele tem um grupo de resenha lá que os caras só falam de futebol, de política. E ele fala que agradece a Deus por aqueles caras, porque aqueles caras entram em assuntos aleatórios que não tem nada a ver com a igreja. Lógico, você tem que vigiar. Um assunto assim que não é puro, não é, é algo, né, foge dos padrões, mas assim, ele tem essa galera, cara, que tira ele um pouco do foco da igreja, entendeu? E a gente precisa, porque é muito ruim, né, quando você não... A família sente. Eu aprendi isso, eu tô lá no interior, lá em Rosário, lá não tem muita coisa, mas esse sábado agora eu peguei minha família, só nós, e eu sei que tá gravado aqui, mas a Mariana chorou, cara. Ela falou, sério, pai? Eu tava na rapa do tacho, olhei assim pro cartão, o cartão olhou pra mim e falei,
é
você mesmo, você é o único que tem saldo. Fui lá, a pessoa fez um preço bem em conta, passei a tarde lá na água, e ela também, ela, Mariana tá lendo muito livro, e ela deitou na rede lá e começou a ler um livro. A Gisele foi tirar foto, veio a natureza, e eu fiquei com o Guilherme brincando no tobogã. Cara, como isso foi bom. Então, assim, a gente precisa desse tempo para a gente avaliar como que... Até olhar para os nossos filhos, né, como cresceram, como que a gente... E essa avaliação do que a gente está fazendo como pastor, as palavras que a gente tem pregado, né? Fazer uma avaliação, o que a gente tem colocado, se a gente tem colocado em prática na nossa vida, como é que os irmãos têm absorvido as palavras ministradas, sabe? E no dia a dia. Então, eu acho que, como o Mazinho falou e os pastores falaram, e o pastor Elias falou, tem que ter esse dia. Vamos marcar esse dia para você avaliar sua família, seus filhos, sua casa, as finanças, as suas. Como é que a gente está fazendo, se está certo. E ter esse tempo de avaliação da igreja com os líderes, né? Como que nós estamos fazendo aqui. É, a gente tem discipulado de palavra, como hoje, mas tem palavra, tem um discipulado que a gente avalia, né? Com maturidade, com seriedade, com transparência, né? A gente conhecendo o coração do outro, que é muito importante. Hoje a gente está vendo um tempo de relacionamento superficial. Isso é ruim. É ruim, eu sinto falta, às vezes eu não sinto, você não tem noção, eu acho que já também, os irmãos já fizeram, como que é ruim fazer um discipulado longe. Você está ouvindo as palavras, mas esse momento aqui de estarmos juntos, conversando, eu vendo o Cis, como é que tá. Tô feliz que eu não tô vendo o Cis se coçando aqui, cara, tô feliz, cara.
Tá com medo.
Poxa, eu ficava preocupado, porque, poxa vida, esse é algo, você... Servir a Deus, você viver a vida com uma enfermidade, com algo que te incomoda, é ruim. Então isso é bom, cara. A gente está vendo aqui, eu estou vendo o pastor Eliel, o pastor Mazinho, a gente está conversando. Então, pastor Eliel, André, eu vejo que é muito importante, né? Nós temos que ter esse tempo de avaliação, ministério, familiar. Tem aquela... Não sai da cabeça, não sei quem falou, que eu tenho um cavalo e uma mensagem. Se o cavalo morrer, a mensagem não chega. Então o cavalo são nós, cuidar do cavalo, né? Cuidar da saúde, porque a mensagem precisa chegar lá. Amém?
Amém.
Amém.
Você não falou, mas eu estava falando com o Cícero que é importante ter uma data. É, porque aqui, né, a quarta questão é prática. Você tem que ter a data que você vai separar. Então, eu estou propondo para vocês aqui, para a gente fazer dia. Seria 2 de novembro, que é um feriado, mas é um domingo. Então, dia 1º de novembro, um sábado, a gente fazer esse momento de avaliação nosso. Porque eu também, quando é pessoal, eu concordo com você, filho, é a família. Uhum. É, eu já fiz sozinho, dia 15, mas eu prefiro ouvir você falando. Que aí eu aprendo e assimilo aquilo que é importante para mim, Mazinho. Então, esse momento de retiro com o grupo é que me edifica mais a nível ministerial do que sozinho, porque eu falo que assim, o pastor já está sempre sozinho. Se você reparar, depois que você sai do serviço, é ou não é? Você está sempre ali solitário, cuidando da sua casa, sua família, sua rotina, orando por gente, no WhatsApp respondendo, mas sozinho. Aí vamos fazer um retiro sozinho. É uma coisa que eu questionei o pastor Marinho. Ele falou: não, mas é importante você ter um momento, você e Deus, que você vai desconectar de toda essa WhatsApp, internet, e pensar no seu projeto. Pode ler um livro, pode ler uma palavra, meditar, mas ouvir Deus. E eu ouço Deus através de vocês. Quando vocês falam, eu vejo que é Deus falando na vida de vocês. Vocês também têm discernimento de espírito, vocês também recebem a palavra do Espírito Santo, e quando você fala, eu ouço e até escrevo. Pastor André, o que você acha desse dia?
Eu acho bom, a gente tem que ter um momento, eu sempre falei, né, que nós, pastores, nós temos que ter um dia, mas um dia assim, na verdade, de avaliação, né? Aqui fala de um retiro, né? Mas eu não tenho esse retiro, né? Eu não tenho esse retiro é retirar, né? É você ficar. Eu não tenho isso aí. É, como o Mazinho estava falando, o filho falou ali, é muito difícil o pastor se desligar, né? Ele precisa se desligar, às vezes. Eu falo lá pro pessoal. É, eu tenho feito alguns passeios com a família, tenho feito algumas coisas diferentes que eu não fazia. Isso é bom. Mas eu não consigo desligar, eu preciso saber, aprender a desligar. E com relação ao ministério, eu tenho feito, já tenho feito, né, essas avaliações, como eu disse na primeira lá, e tenho tomado algumas atitudes na prática já, né, como, por exemplo, a leitura de um livro, eu considero que seria uma das coisas que eu comecei a tomar como iniciativa. Mas a gente precisa ter isso junto, né? Como pastores, nós temos uma, como o filho disse, é muito superficial, né? A gente acaba ficando muito distante como pastores. Então a gente precisa saber alinhar esse barco, como é que está o barco, para onde que ele está indo, como que a gente vê tudo isso. A gente talvez, eu falando aqui, talvez a gente já fez muito mais, né? A gente já fez isso muito melhor e hoje nós estamos fazendo muito distante. Eu não sei o que acontece nos prédios, eu não sei o que acontece com a vida dos pastores, a gente não sabe. Vocês não sabem como é que está a minha vida. Então, assim, esse alinhamento acho que precisa para nós. Né? Porque esse alinhamento faz parte da avaliação. Você saber como é que está a vida de um pastor, como é que está a vida do outro pastor, como é que nós estamos caminhando para a igreja, cada um com a sua igreja, quais são as necessidades, quais são as... Isso faz parte da avaliação. Só que a gente não está fazendo isso, né?
O trabalho de prevenção, falando aqui um pouco desse Spirit Day, o pastor, ele falou que, irmãos, tem coisas simples, assim, às vezes ele é convidado para um aniversário, e ele senta numa mesa lá, assim, ele quer só comer uma coxinha e conversar assuntos aleatórios. Aí o irmão fala, aproveitando que o pastor está aqui, faz oração aqui para nós. E o cara fala, poxa, é o momento do cara se consagrar, né? Fazer uma oração fervorosa ali, com todo mundo ali. E aí ele chama o pastor, o pastor vai, mas não faz aí, né? Eu quero só estar aqui como espectador. Às vezes o cara não faz por mal, ele faz para honrar, né? Já que o meu pastor está aqui. Ele quer honrar o pastor. Mas tem essa coisa que às vezes você vai. Eu gosto muito de futebol, cara. Eu gosto tanto de assistir como jogar. E aí. Às vezes eu quero assistir um jogo lá em Rosário, eu ponho um boné bem fundo na cabeça, coloco uma roupa mais ou menos assim, e mas vou bem escondido, cara.
A camisa do Vasco?
A camisa. Não, nem não é do Vasco, para o pessoal não saber que é eu. Coloco uma roupa e fico escondido no meio da multidão. Aí alguém me vê. Eu quero mandar um abraço para o pastor Raimundo, né, que prestigiando. Cara, já acabou aí, já pastor tá aqui, aí os irmãos estão tá meio assim, já falam, o pastor tá ali, já começa, né? Eu quero só. Observar ali, já fica alinhado. Você quer? E assim, vindo para esse contexto de descanso, eu acho que há uma preocupação muito grande com como está a saúde do pastor. E tem que ser. Não é possível. Todos nós aqui devemos passar por algo assim que tem hora que eu falo assim: peraí, deixa eu resetar aqui tudo aqui, porque senão você pira, é muita coisa. Né? E muita coisa para resolver. Eu estou aqui, né? Aí, ó, estamos ligando aqui, ó. E é da série.
O Cícero, por exemplo, ele tem um privilégio agora. Ele vai para a chácara. E essa escapada para a chácara, Cícero, me salvou na pandemia. Que eu ia lá, né, ver aguar as plantas, rotina da piscina, tal, ver como é que tá, levar produto. Você sai do lugar, André. Como você falou, não precisa ser um lugar longe. Nós temos um acampamento da igreja. E ali você dá uma refrigerada, passa o dia com o Pedro e tal.
Você sai daquela rotina.
Vamos marcar então 1º de novembro. Nós já temos o discipulado mesmo. A gente poderia fazer uma coisa diferente nesse dia, uma avaliação, um retiro, talvez em lugar fora, um acampamento, ou faz só nós, ou faz o grupo da família toda. Vamos avaliando aí, pensando.
Eu corto, cara.
É bom ter uma data.
Amém?
E aí, pastor, o que você me fala?
Que eu falo?
É isso mesmo, pastor. Não. Vamos fazer. Eu acho que esse estudo ele foi bênção, né? É uma bênção para nós fazer essa avaliação periódica na luz dos objetivos. E vamos encerrar orando, né? E agradecendo a Deus, né, por esse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, cada um dos pastores que está aqui presente, Deus, para ficarmos alinhados no Senhor. Pedimos a bênção do Senhor sobre todos os prédios da Bíblia Imperial, sobre os pastores e líderes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Amém.
Hallelujah.